Essa é uma leitura de O Pai Nosso, Considerações Esotéricas, duas conferências proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Philippe Sixel, Jacira Cardoso, publicado pela editora antroposófica em 1986. Esta é a segunda conferência, 18 de fevereiro de 1907. Pelo que pude apresentar-lhes da última vez, constatamos como, numa oração, já muito conhecida, expressa-se realmente toda a cosmovisão científica e espiritual da essência do homem. Naquela ocasião, pudemos convencer-nos de como as correntes, doutrinas e instituições religiosas foram criadas a partir daquilo que, no decorrer dos tempos, conhecemos através da própria ciência espiritual. Tivemos oportunidade de imaginar o processo pelo qual a humanidade partiu originalmente de uma concepção fundamental, universal e abrangente, expressa nas crenças religiosas dos diversos povos, segundo a diversidade dos caracteres nacionais. Agora, os senhores poderão naturalmente formular a pergunta: dois pontos. Como é que se imaginou com precisão que as verdades e sabedorias fundamentais da humanidade estão relacionadas com aquilo que foi proclamado a este ou aquele povo nas diversas crenças religiosas isoladas através dos fundadores das religiões? Certamente é um fato estranho que nas sete súplicas do Pai Nosso nos deparemos com os conceitos fundamentais da ciência espiritual. Há alguém que, observando de fora, pouco se tendo ocupado com aquilo que hoje se pode conhecer através da ciência espiritual, muita coisa deve parecer fantástica. E essa pessoa pode facilmente dizer que tudo isso foi apenas introduzido no conteúdo obtido dos documentos religiosos. Para se penetrar um pouco mais profundamente na indagação a respeito de como as grandes sabedorias fundamentais se integram originalmente às confissões religiosas, é preciso partir de uma questão fundamental. É preciso ter bem claro que o que hoje podemos saber, o que hoje nos é ensinado pela concepção científico-espiritual, não foi transmitido da mesma maneira, já nas mais remotas épocas, aos conteúdos das religiões. Cumpre ter ciência de que a forma pela qual tais verdades foram transmitidas aos homens era bem diversa segundo as épocas. Os antigos documentos religiosos que abrimos hoje falam aos homens em imagens e não em conceitos. Essas imagens, que muitas vezes se apoiam em representações sensoriais, foram conservadas pelos documentos religiosos segundo as possibilidades. Assim, por exemplo, o conhecimento é sempre mencionado como uma luz. A sabedoria, como uma espécie de elemento fluido, como água. Observando com precisão, os senhores poderão encontrar nas mais antigas épocas sempre as mesmas imagens. Isto tem um motivo bem determinado, e hoje reuniremos alguma coisa daquilo que já conhecemos, a fim de nos aprofundarmos com acerto na maneira como os mestres primordiais da humanidade atuaram sobre os povos aos quais levaram o benefício das doutrinas religiosas. Se quisermos compreender como os fundadores das religiões atuaram antes que designamos como os grandes iniciados, portanto, antes de Hermes, Zaratustra, Buda, Moisés, e finalmente, antes do maior deles, Jesus Cristo, temos que aprofundar-nos ainda uma vez na diferença existente entre a consciência habitual e a consciência astral ou imaginativa do homem. Atualmente, o homem comum possui, da manhã à noite, o que chamamos de consciência objetiva, que lhe mostra as coisas de forma a lhe parecerem exteriores a ele próprio, e com as peculiaridades demonstradas pelos sentidos. Essa consciência não é a única. Na verdade, os demais estados de consciência estão ocultos à maioria dos homens atuais, mergulhados numa escuridão imprecisa, que chamamos de sono desprovido de sonhos, e que, no entanto, possui especial importância para o iniciado. Para este que conhece também o mundo situado sob esta aparência física, existe também, do adormecer ao acordar, um estado consciente no qual, na verdade, ele não percebe as mesmas coisas que aqui estão, tal como são, mas percebe o mundo em si. Assim como para o homem comum, o sono sem sonhos é um estado inconsciente, para o iniciado é um estado consciente, no qual ele vê o mundo espiritual. Se quisermos esclarecer como esse estado inconsciente se torna consciente, teremos de observar aquele estado intermediário já conhecido, o sono pleno de sonhos, a nos mostrar em imagens sensoriais as percepções habituais e cotidianas ou os estados íntimos da alma. Mas os senhores só poderão encontrar essa característica imaginativa mostrada pelo sonho ao estudar a consciência do iniciado quando este se encontra no mundo espiritual. Aí ele vê as coisas em imagens. Na verdade, estas não são tão caóticas como nos parecem em sonhos. Em geral, temos das imagens do sonho a impressão de que continuamente se transformam. A mesa e a cadeira mostram sempre a mesma forma que as caracterizam. As plantas e pessoas, à medida que são objetos exteriores, mostram a forma que possuem. Mas quanto mais ultrapassamos o reino da consciência, mais encontramos transformações. Dois pontos. A planta que brota do germe e desenvolve caule, folhas, flores e fruto, o animal que exprime seu impulso, a entidade humana que, na modificação dos gestos e da fisionomia, é vista em movimento. Mas tudo isso é algo permanente diante daquilo que uma pessoa vivencia, em estado elevado, no mundo do Devakan. Vemos aí uma contínua transformação. Quem encontra, por meio de exercícios adequados, sua entrada no mundo espiritual, aprende naquele âmbito como a cor de uma planta se eleva da mesma qual uma chama. Aprende a conhecer como as cores são figuras ascendentes e descendentes no espaço livre. Mas só adquire uma visão correta quando está apto a ver as coisas e tons por si mesmo, atribuindo-as a determinadas entidades. Tais entidades estão continuamente à nossa volta. Se os senhores pudessem retirar o violeta desta planta, de forma que o violeta se movimentasse livremente no espaço, teriam então a expressão para a vida de um mundo espiritual íntimo da planta. Assim atua também a aura humana. E aquilo que chamamos de corpo astral, assim atua também a aura humana e aquilo que chamamos de corpo astral. Todas as inclinações humanas, sentimentos de vaidade e egoísmo expressam-se aí através de correntes cromáticas bem definidas, de forma que podemos dizer que a vivência anímica interior se exprime na aura humana. A aura nunca está quieta. Nada aí é estacionário como ocorre aqui, no mundo sensível. E quando um ser tem, no mundo espiritual, um impulso sentimental ou volitivo, podemos sempre ver como as cores e tons se manifestam em modificações bem definidas. O eterno movimento é o essencial dos mundos espirituais. Naturalmente, isto é perturbador para quem entra pela primeira vez no mundo espiritual, mas também faz com que tudo que aí existe se manifeste de acordo com o momento. Se o homem pode esconder sua vida anímica a quem o observa apenas com olhos físicos, a observação com olhos espirituais, ele nada pode ocultar. Aí tudo está claro como o dia, tanto que se quisermos pesquisar com olhos sensoriais um homem tal como se nos apresenta, teremos de atribuir à sua alma aquilo que já captamos do seu exterior, como a sua maneira de rir ou de chorar. Já no mundo espiritual é diferente. Uma conclusão do exterior a respeito do interior não encontra lugar aí, pois o interior está totalmente exposto. Nesse âmbito, convivemos com a essência das coisas. Em nossa época, apenas o iniciado pode adquirir essa consciência. Apenas ele pode viver conscientemente no mundo espiritual. Ao estado de consciência do acordar, ao adormecer, ele pode acrescentar um outro estado por cujo intermédio ele se torna capaz de somar o interior ao exterior. Tal como ele pode vivenciar conscientemente o interior das coisas, numa época remota, todos os homens eram capazes de fazê-lo. Antes de seu atual estado de consciência, os homens possuíam aquele que lhes possibilitava ver as coisas por dentro. Remontando a tempos remotíssimos, chegamos a pessoas que muito pouco possuíam em comum com os homens de hoje. O homem atual é capaz de contar e calcular. Em meio aos Atlantes, os senhores encontrariam pessoas que ainda não podiam fazê-lo e às quais não se podia falar de lógica. A esse respeito, a menor criança escolar de hoje é mais capaz do que qualquer atlante teria sido. No entanto, ele possuía outra capacidade. Ao observar qualquer ser da natureza, por exemplo, uma planta, ele podia ver um sentimento bem específico surgir em si mesmo. Para ele, cada planta possuía um determinado valor sentimental. Enquanto que o homem atual passa por uma planta de maneira indiferente, no Atlante despontavam sensações e sentimentos vívidos. Se retrocedêssemos até os tempos dos primeiros Atlantes, constataríamos que eles tão pouco possuíam ideias vivas das cores, tal como o homem atual. Quando um Atlante se dirigia a uma violeta, não havia em sua presença real, mas como se presenciasse uma espécie de figura nebulosa. Da mesma forma, ele não via a cor vermelha de uma rosa, mas uma aura vermelha em seu redor, a cor vermelha flutuando livremente. Olhando agora para qualquer cristal, os senhores o veem, caso seja um rubi, colorido de vermelho. Os primeiros atlantes, porém, não teriam visto a cor em tal cristal. Este se lhes teria manifestado como que circundado por uma coroa radiante de cores, não passando ele próprio de uma espécie de incisão dentro dela. Aproximando-se dessas épocas, os senhores chegam, a um passado remoto no qual o homem não mais teria visto os contornos de outra pessoa, de uma planta ou de um animal. Quando se aproximava de outro homem que lhe parecia adverso, ele percebia muito mais uma cor marrom avermelhada. Se percebia uma linda cor azul, azulada, convencia-se da presença de uma pessoa afável. Assim se lhe exprimia a vida interior de uma pessoa em tais cores. Se retrocedermos ainda mais, chegaremos àquele remotíssimo passado da antiga Lemúria, situada entre a Ásia e a Austrália e África. Lá não apenas a consciência cognitiva era completamente diferente, mas também era tudo o que se denomina impulso volitivo. A vontade atuava ainda de forma mágica, possuindo uma força sobre os outros objetos. Quando o lemuriano mantinha a mão sobre uma planta e empenhava sua vontade, podia fazer com que ela, por meio de sua simples vontade, crescesse rapidamente. As forças na natureza exterior em nada diferem das que se encontram no homem. Pelo fato de o homem se haver tomado de um tomado, não, tornado, perdão, um ser confinado em sua pele, suas forças se distanciaram cada vez mais das forças da natureza, diferenciando-se delas. O que mais se diferencia das forças da natureza é o pensar humano. O ato de conectar e calcular é o que há de mais estranho ao que existe como tal na natureza. Contudo, se os senhores pudessem retroceder o suficiente, veriam que naquela época existiam seres, os antepassados espirituais da humanidade, para os quais teria sido, comparativamente, um grande absurdo dizer: dois pontos. Eu compreendo um conceito de qualquer coisa exterior. Isto eles não poderiam absolutamente dizer. Teriam visto o conceito simultaneamente, talvez como atividade, e até mesmo como entidade. Quando hoje se forma um conceito de qualquer coisa, imagina-se que essa coisa foi originalmente formada do mesmo conceito. Podemos ter uma ideia a respeito disso ao recordarmos o processo de qualquer realização humana. Os senhores podem formar um conceito de um relógio acabado, do seu mecanismo, do andamento dos ponteiros. Jamais seriam capazes disso se antes dos senhores um relojoeiro não houvesse existido e pensado previamente o que pensam agora. O que ele lançou como ideia, os senhores refletem agora. Todos os conceitos que o homem é capaz de formar hoje, tudo que hoje o pensar faz, existiu no nosso passado como realidade depositada primeiramente nas coisas. Cada ser é compreendido através do seu conceito. Outrora, cada ser foi formado segundo o seu conceito. Nada no mundo se diferenciava do que existe hoje na arte humana. Dois pontos. Os conceitos que o homem faz atualmente foram originalmente depositados nas coisas. Retrocedendo ainda mais, os senhores veriam como esses homens nunca teriam podido dizer que formavam um conceito enquanto observavam as coisas. Eles realmente viam o que ocorria, ou seja, como o conceito era introduzido, vendo simultaneamente os geradores das coisas. Com isto é explicada a diferença entre o atual intelecto do homem e o daquela época, o qual temos de denominar criativo. Mas, se os senhores conhecessem esses seres que ainda tomavam ciência pela observação própria do intelecto criativo, em contraposição ao atual intelecto simplesmente receptor, constatariam a sua natureza totalmente diferente. Eles ainda não estavam encarnados num corpo humano. O que reside hoje nos envoltórios humanos ainda se encontrava naquela época encerrado no seio das entidades divino-espirituais. Imperceptivelmente, ultrapassamos o momento da evolução terrestre que se nos apresentaria aproximadamente da seguinte maneira. Dois pontos. Embaixo, na Terra, já havia uma vida física. Existiam aí entidades que, embora outras, eram semelhantes aos atuais minerais, plantas e animais, e também aquelas que, embora não fossem homens, situavam-se entre estes e os animais, estando maduras para receber almas humanas. Estavam tão avançadas em sua organização que podiam receber as almas humanas. Apenas comparativamente, se pode dizer com isto, deve ser pensado. Dois pontos. Embaixo, na Terra, perambulavam os homens, que ainda eram realmente zooides. Imaginemos, então, os corpos humanos como pequenas esponjas isoladas, e as almas como gotas d'água, ainda reunidas numa grande massa aquosa comum. A Terra física, com todo o bulício de entidades, como que envolta, tal qual pela atual atmosfera, por um envoltório anímico. Neste tudo estava ainda inseparado, como as gotas d'água. E da mesma maneira como quando fazemos as esponjas absorver a água, de modo que cada qual receba uma gota isolada, assim ocorreu naquela época. A substância anímica foi absorvida pelos corpos humanos individuais, dividida entre esses corpos. Com isso surgiu a primeira alma humana. Sem esse processo, jamais a substância humana teria sido separada em muitas individualidades. Com isso, porém, inicia-se também o processo por cujo intermédio o homem se destaca gradualmente do ambiente, adquirindo assim uma especial consciência dos objetos. Anteriormente, ele possuía a consciência que não formava conceitos, mas a alma em si ainda estava totalmente dentro da alma universal, sentindo a partir daí, como que do interior para o exterior, toda a sabedoria. Não necessitava olhar para o exterior, poder-se-ia dizer realmente que essa alma universal ainda era onipotente. Ela formou, segundo os conceitos gerais, tudo o que existe hoje sobre a Terra. Esses conceitos foram recebidos pelos homens à medida que da alma universal comum foram concedidas aquelas gotas de sabedoria. Esta é a diferença entre o saber primordial, antes de incorporar-se na carne, e o saber atual, que surge enquanto o homem se dirige para o exterior. No momento em que o homem não mais observa com os sentidos, o seu interior mergulha hoje na obscuridade incerta que denominamos sono isento de sonhos. Do homem permanecem durante o sono os corpos físico e etérico em repouso, e o corpo astral se desloca para o exterior. O que é que no homem percebe o mundo exterior? O corpo astral percebe as cores e tons. O corpo astral vivencia um prazer ao usufruir de algo agradável e sente a dor como tal. Mas esse corpo astral nada pode provocar hoje no homem quando não está presente no corpo físico, pois para receber o seu ambiente necessita de olhos, ouvidos e ainda de todos os instrumentos físicos também para o prazer, o sofrimento, a dor, a alegria e assim por diante. Embora o corpo físico seja apenas o instrumento, o atual corpo astral o necessita. No momento em que está fora do corpo físico, o corpo astral deixa de perceber. Esse corpo astral é exatamente o mesmo que outrora existiu na substância anímica universal ao redor da Terra. Se hoje pudéssemos levar ao sono todos os homens, tal como se encontram na Terra, de forma que toda a raça humana dormisse, e retirássemos então todos os corpos astrais, misturando-os à substância restante, veríamos como o sono sem sonhos desapareceria completamente. É verdade que as almas não perceberiam cores e tons através dos instrumentos exteriores, mas em todos esses corpos astrais começariam a despontar cores, sendo que imagens coloridas continuamente mutantes flutuariam em círculo, começando a ressoar algo no centro. Tudo isso envolveria novamente a Terra, tal como era naquela época anterior, a primeira encarnação de qualquer alma. A obscuridade daquele antigo estado de consciência, que hoje conhecemos no nosso sono sem sonhos, surgiu pelo fato de a substância astral geral haver sido dividida em partes individuais pela alma universal, as quais foram introduzidas em corpos humanos. Podemos ir ainda mais longe. O que hoje é noite, o que hoje está para os homens mergulhado numa escuridão incerta, era, na época da qual estamos falando, completamente preenchida de luz, de percepções do mundo espiritual. Era totalmente dia. Assim, os senhores são agora conduzidos a um estado da humanidade no qual toda ela tinha percepções de caráter astral. Contudo, não num corpo físico. Ora, cabe questionar dois pontos. O que, pois, a humanidade obteve realmente desde aquela época? O que foi acrescentado ao que ela já possuía? O que o homem conseguiu através da encarnação? Ele conquistou a possibilidade de dizer, entre aspas, eu a si mesmo. Toda consciência, por mais que fosse clarividente, não passava de uma consciência onírica, mais ou menos espiritualizada. Os homens ainda não eram autoconscientes. Isto a humanidade obteve como o verdadeiro presente de Deus, mencionado pelos documentos religiosos, como a Bíblia. Dois pontos. A autoconsciência na época de sua encarnação. Anteriormente, os homens não a conheceram, e essa autoconsciência se intensificará cada vez mais na humanidade atual. É aquilo que, desde a época não mais alcançada por nós, com consciência clarividente ou obscura, manifestou-se como o, abre aspas, eu sou, fecha aspas, o qual não podemos denominar com nenhum outro nome senão, abre aspas, eu sou o eu sou. Um esclarecimento, eu sou com letras minúsculas, o eu com letra maiúscula sou. Portanto, repetindo, entre aspas, eu sou o eu sou, fecha aspas. Temos aí a palavra de Javé, dois pontos, abre aspas. Eu sou aquele que era, que é e que será, fecha aspas. Desta forma, retrocedemos até uma época na qual essa expressão, entre aspas, eu sou, ainda estava apagada. Não existia ainda nos homens. O ser humano possuía uma consciência que lhe havia sido vertida e com a qual ele não conseguia ver os objetos exteriores. Onde estava uma consciência do, entre aspas, eu sou? Quem possuía essa autoconsciência eram as entidades divinas. As entidades humanas a receberam após a encarnação física. Aí tem os senhores a diferença entre aquilo que no cristianismo se chama o Espírito Santo e o Espírito em si. O Espírito Santo é aquele que no alto, antes da incorporação, possuía a autoconsciência. O Espírito em si, aquele que nos homens possuía a autoconsciência. De maneira que, se conjugarmos todas as autoconsciências, separando-as do egoísmo, teremos novamente o Espírito Santo. Temos então o nosso ponto de partida revestido da forma mais radical. Retrocedemos a uma forma toda peculiar de doutrina. Enquanto que hoje se ensina, dizendo ao discípulo como são as coisas, naquela época só era possível uma maneira, dois pontos. Uma doutrina era ao mesmo tempo trabalho e ação. Era um transbordar de sabedoria para dentro dos seres individuais. A sabedoria não vinha de fora, dois pontos. Fluía de dentro dos homens, um processo que hoje somente o iniciado conhece. Percorrendo as épocas, desde aquela que acabo de caracterizar, na qual não havia doutrina, mas apenas um reluzir no interior para o exterior, até a nossa, os senhores encontrariam um interlúdio no qual os homens, por assim dizer, se encontravam metade em um e metade em outro estado. Foi em meados da época atlântica. Aí, o homem já podia reconhecer certos contornos das coisas e ver como, pouco a pouco, a cor se depositava na superfície dos objetos. Ver como as coisas isoladas recebiam qualidades, mas via-o somente como se tudo estivesse envolto numa nuvem colorida. Ouvia ainda o mundo inteiro permeado de sons que eram sábios, dizendo-lhe algo e trazendo-lhe notícia de outros seres. Tudo, porém, se entremeava bastante nesse estado intermediário. Aí houve também a época na qual se iniciou uma doutrina desenvolvida paulatinamente em direção às formas posteriores das comunicações religiosas aos homens. Se pudéssemos retroceder à antiga época atlântica, encontraríamos uma grande escola de adeptos. Se hoje alguém pode receber sabedoria, é porque os adeptos turanianos de então tiveram discípulos. Esses discípulos instruíram outros posteriormente até a nossa época, de forma que uma tradição direta reconduz a essas escolas turanianas de adeptos. Aqui tem uma nota do tradutor que diz o seguinte: veja-se do mesmo autor o Evangelho segundo Mateus, primeira conferência, Editora Antroposófica, São Paulo, 1985, fim da nota do tradutor. Naquela época, era necessário levar em conta que os homens se encontravam num estado intermediário, no qual possuíam apenas uma parte da atual forma de percepção. Só podiam reconhecer os objetos em contornos imprecisos. No entanto, puderam receber ainda, também em parte, a verdade do interior para o exterior. A minoria dos homens teria então podido contar até cinco. Sem autoconsciência, isso não é possível. Contudo, eles eram capazes de receber aquilo que era refletido em seu interior, em sua consciência meio sonâmbula. Era necessário iluminá-la, caso se quisesse ministrar-lhe a sabedoria suprema. Mas esta tinha de ser ministrada figurativamente, e para tal, os adeptos turanianos possuíam certos métodos. Não teriam podido fazê-lo da mesma maneira como hoje se faz numa palestra. Os próprios adeptos estavam muito avançados com relação à humanidade, estando conscientes de tudo isto, porém, o restante dos homens eram ainda extremamente primitivos. Os instrutores colocavam as pessoas num estado hipnótico, a fim de ministrar-lhes sabedoria. O que hoje é incorreto era, naquela época, totalmente normal. O homem era colocado numa espécie de estado de sono, utilizado para iluminá-lo da seguinte maneira: dois pontos. Antes da primeira encarnação da alma humana no corpo, não havia noite alguma. Todos os homens eram iluminados. O sono sem sonhos era então justamente o meio de os homens terem percepções. Agora eles não mais possuíam esse sono que desaparecera. Eles o haviam substituído pela capacidade de ver os objetos em contornos gerais. Quanto mais amplo se mostrava o fluxo de percepções exteriores, tanto mais se havia perdido em percepção interior. Mas agora se haviam desenvolvido certas capacidades nos adeptos. Havia-se aprendido o que hoje se chama a escrita oculta, e também o que se denominaria hoje o falar oculto. Todos os senhores sabem que existem os assim chamados mantras, certas formas primordiais das orações, e que no som da linguagem existe um determinado efeito. Assim foram inspiradas também as primeiras palavras do Evangelho de João, quando aí se diz, dois pontos, abre aspas: no princípio, primordial era o verbo, fecha aspas. Inere ao primordial, ao princípio, um certo valor, depositado originalmente nas primeiras palavras desse Evangelho. Isto tudo, porém, é apenas sombrio diante daquilo que era utilizado como conjugação sonora nas escolas de adeptos. Por isso foi substituída a capacidade de iluminação que o homem de então havia perdido. De outro homem, iniciado, ele podia receber novamente essa iluminação em sono hipnótico. Assim, esses discípulos recebiam de seus confrades mais avançados uma espécie de iluminação artificial, por cujo intermédio viam, naquele mundo que sempre os havia rodeado, os espíritos em ação, tal como antes de a alma humana incorporar-se. Isso era vivenciado pelos discípulos da época turânica, e assim eram as primeiras instruções religiosas que, desta forma, lhes transmitiam as leis universais. E a partir daquelas iluminações percebiam-se formas e símbolos, pois também através de símbolos era possível atuar quando a linha possuía uma regularidade bem precisa, agindo de tal maneira que podia transmitir ao homem grandes mistérios universais. Se os senhores desenhassem para um homem uma vértebra, ele não a teria visto com seus olhos abertos. Mas se essa vértebra lhe fosse apresentada, ou mesmo o tocasse durante o sono hipnótico, teria provocado sensações bastante especiais. Por exemplo, de como uma planta se desenvolve até a semente, e desta surge uma nova planta. Tais formas, tais linhas, foram então transmitidas a partir dessas escolas de adeptos e entregues posteriormente aos povos através dos diversos fundadores das religiões. Quanto mais retrocedemos, mais se apresenta unitária a alma que foi dividida entre os homens individuais, pelo fato de se haverem dividido e separado uma das outras. É que as almas individuais se tornaram diversificadas. No sono, todos os corpos astrais ainda são hoje semelhantes entre si. Durante o dia, parecem bastante diferentes. Assim era também nesses estados hipnóticos, nos quais os corpos astrais eram realmente instruídos, sendo todos eles bem iguais. Então podia ser-lhes transmitida uma certa sabedoria primordial. Mas quando se perdeu essa capacidade de receber sabedoria de tal maneira, foi necessário ensinar, na antiga Índia, tal como o exigia o corpo hindu, na Pérsia, tal como o exigia o corpo persa, e ainda de forma diversa, na Grécia, no Egito, e entre os germanos. Isto era exigido pelos corpos físicos exteriores, segundo as diversas influências exercidas sobre eles. Isto fora introduzida pelos fundadores das religiões, naquela forma que hoje nos é transmitida como a doutrina egípcia de Hermes, como a doutrina de Zaratustra, e assim por diante. Entretanto, em todas as formas básicas das verdadeiras religiões, vive a causa de seu surgimento. Aquela iluminação que o homem recebeu antes é algo totalmente diferente do que pode ocorrer hoje. Era uma participação não por meio de doutrina, mas por meio da vida. Esta é uma maneira muito íntima de o discípulo se defrontar com o mestre. É possível imaginar que, por exemplo, a vértebra provocasse diretamente sensações. Hoje se transmitem conceitos e as sensações têm de subtrair-se aos conceitos. mas justamente dessa forma de atuação, por meio da vida, é que surgiram as religiões. Assim, a natureza sétupla do homem era justamente algo transmitido na escola de adeptos dos turanianos, mas dessa forma permanecem ainda hoje escondidos no Pai Nosso como pensamento. Esse Pai Nosso é a expressão da natureza humana sétupla. Portanto, ao discípulo dos adeptos turanianos, ficou claro que aos seus ouvidos era levada uma escala sonora como linguagem sensorial para os sete membros do homem, mesclada a certas representações cromáticas e a uma escala de aromas. O conteúdo da escala harmônica sétupla despontava nele como vivência íntima, para a qual o que existia exteriormente representava apenas um meio. Isto era vertido pelos fundadores das religiões em certas formas, e o maior dentre eles o verteu também para o Pai Nosso, de forma que, rezando-o, cada qual recebe o seu efeito. O Pai Nosso é uma oração, e como tal, não é um mantra. Terá o seu significado mesmo após decorridos milhares de anos, pois trata-se de um mantra do pensamento. Nos pensamentos foi vertido o efeito do Pai Nosso, e tal como é verdade que o homem pode muito bem digerir sem primeiro ouvir de um fisiólogo de que consiste o processo digestivo, aquele que reza o Pai Nosso sente o seu efeito, mesmo sem ouvir a esse respeito. O efeito do Pai Nosso está presente, pois está contido no poder, no próprio pensamento. Na verdade, se acrescenta ainda um conhecimento mais elevado, conferindo ao Pai Nosso um profundo significado ao qual ninguém se pode fechar. Assim é o caminho percorrido pelas verdades religiosas. As almas que hoje vivem nos corpos viveram outrora na substância espiritual divina, universal, e eram iluminadas em estado sonâmbulo. Podiam perceber, sem autoconsciência, como as forças divino-espirituais criavam. Então, foram incorporadas. Com isto, essa percepção lhes foi cada vez mais obscurecida e até retirada a possibilidade de provocar artificialmente esse estado possível de ser produzido ainda nas escolas turanianas de adeptos. Apenas um eco das sensações que podem ser comunicadas de um homem a outro são as doutrinas e formas religiosas trazidas daquela sabedoria primordial criadora do próprio mundo. A sabedoria do Antigo Testamento é como que pronunciada pelas ideias originais e pela sapiência original subjacente às coisas, outrora possuidora de nossas almas. No futuro, será de tal forma que os homens possuirão novamente aquilo que possuíram originalmente em consciência onírica nebulosa. Agora, porém, em consciência clara, nítida, a partir da alma. O ser humano possuirá sua atual consciência límpida e, além disso, a iluminação. Para a obtenção da autoconsciência, o homem teve de sacrificar a clarevidência original. E quanto mais se obscurecia essa clarevidência, mais se evidenciava a autoconsciência interior. Quando esse fato atingir o seu ápice, o homem terá chegado às suas últimas encarnações, trazendo em si a antiga clarividência como fruto de sua vida e, além disso, uma nova conquista, perdão. Repetidamente se ouve a afirmação vazia de que os homens deveriam cada vez mais avançar para uma consciência universal. Seria a salvação se perdessem sua alma, perdão, se perdessem sua atual consciência e chegassem a uma consciência geral. Mas não é o caso. A alta consciência, ausente outrora, ainda existirá após as últimas encarnações. Aquilo que se incorporou a partir da substância espiritual comum confluirá novamente. Imaginemos, porém, o seguinte: dois pontos. Originalmente, tínhamos água clara que foi absorvida pelas muitas esponjas. Durante essa separação, é acolhido tudo o que é possível do ambiente. Cada gota se tinge de uma coloração toda especial. Ao serem espremidas as esponjas, novamente, cada qual leva consigo a sua cor. É uma variedade de cores cintilantes, de uma beleza nunca dantes possível. Assim, cada homem leva consigo, ao retornar para o todo espiritual, a sua cor específica. É a sua consciência individual que é imperdível. A consciência universal será uma consonância de todas as consciências em uma harmonia. Em liberdade, os seres que percorreram a humanidade constituirão todo um todo único. Permanecerão muitos, pois, pelo fato de quererem ser uma unidade, não sendo coagidos a formá-la, é que chegarão a ser essa unidade. Cada qual recebeu sua consciência e todos juntos formam, por meio de sua vontade, uma consciência única. Assim devemos representar o início e o fim do nosso atual processo cósmico. Não devemos empregar frases vazias, mas observar as coisas tal como são. Falar de, abre aspas, absorver-se numa consciência universal, fecha aspas, é uma frase panteísta. Justamente ao falar do ponto de vista da eternidade, deveremos colocar diante da alma uma sentença que nos mostre que a humanidade não existiu inutilmente, que esta possui um significado no universo. Em outras palavras, aquele que se entrega ao estudo dos fatos universais convence-se, finalmente, de que o homem foi chamado a contribuir para dar um sentido a essa vida. Enfim, ele depositou no altar da divindade a porção que conquistou para si próprio, e com ela será elaborado o tecido, como é lindamente chamado, que o espírito terrestre inteiro tece. Este contém todos os eus humanos. E Goethe falou com um verdadeiro iniciado, perdão, como um verdadeiro iniciado, ao descrever como um processo real, dois pontos. Nas marés da vida, na tormenta dos fatos, flutuo para cima e para baixo, ondeio para frente e para trás. Nascimento e túmulo, um mar eterno, um tecer mutante. um viver ardente. Assim trabalho no sibilante tear do tempo, criando para a divindade uma vívida veste. Fim da citação de Goethe. A divindade vestirá a roupa imortal quando a terra houver alcançado sua plenitude e os homens individuais houverem tecido a trama em seu movimento ascendente através das encarnações, em seu percurso através do nascimento e da morte. Fim da segunda conferência e fim do livro O Pai Nosso, Considerações Esotéricas, de Rudolf Steiner.